Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 22ª reunião pública ordinária, hoje, 1º de agosto de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 22ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 1ª reunião pública extraordinária. Em discussão. Em votação. Todos os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, distinta plateia. Tem um cadinho aqui. Bom, ofício número 130/2016, do gabinete do prefeito. É assunto, resposta ao ofício número 146/2016. Excelentíssimo senhor Júlio César de Sales Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Nossas cordiais saudações, acusando esse recebimento do ofício supracitado, é de estranhar a informação trazida pelo munícipe, já que foi in loco o engenheiro do município e o secretário de obras para que de direito, ou seja, visitação técnica. Sendo que tínhamos para informar, renovo protesto de respeito e consideração atenciosamente, Geraldo Magela Longo dos Santos, prefeito municipal. Ofício número 125/2016, também do gabinete do prefeito. Resposta ofício número 136/2016. Prezado senhor, nossas cordiais saudações. Acusando o recebimento do ofício supracitado, passamos a informar que as possíveis irregularidades apontadas pela munícipe. Quanto à falta de lâmpadas no interior da capela, procede a informação, tanto que o executivo ordenou a ordem de compra por solicitação do diretor do cemitério. Pertinente à poda de árvores na Avenida Governador Valadares, tal fato foi relatado à Secretaria do Meio Ambiente, objetivando análise e providência se necessária. Quanto à capina nas ruas da cidade, data vênia, a mesma vem sendo executada de acordo com o planejamento da Secretaria de Obras diariamente, como informação sempre trazida a esta casa. Foi ainda informado pelo secretário de obras que o serviço citado pela ilustre vereadora já foi executado. Sendo que tínhamos para informar, renovo o protesto de respeito e consideração, atenciosamente, Geraldo Magela Longo dos Santos, prefeito municipal. Aqui a correspondência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, é o ofício número 74/2016, datado de 8 de julho de 2016. É, aqui, senhor presidente, o relatório das atividades, né? Vimos através deste enviar uma relação com as ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo no mês de junho de 2016. Tem o ofício número 83/2016 da Secretaria Municipal de Educação. Resposta ao requerimento número 55/2016 do vereador Rafael Cândido Aquino. Bicas, 29 de junho de 2016, prezado vereador, vimos informar a vossa senhoria que a obra de cobertura do pátio da Escola Coronel Reto Júnior pretendíamos executar em janeiro de 2016, conforme documentação anexa, mas só foi possível ser concretizada agora, por isso tivemos que suspender as aulas por motivo de segurança, conforme comprovam as fotos em anexo. Em anexo também o aviso aos pais da reposição e período de férias, que foi decidida em reunião com a Secretaria de Educação, Diretora Pedagógica, Equipe Escolar e Conselho Escolar, sendo que se nos apresenta no momento colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovamos os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jane Alves Durão. Ofício número 84 de 2016, também da Secretaria de Educação, resposta ao requerimento número 57 de 2016 do vereador Rafael Cândido Aquino. Em resposta ao requerimento número 57 de 2016, de autoria de Vossa Senhoria, vimos informar que até a semana passada todos os veículos estavam realmente em rota, pois foi semana de provas. A partir de hoje, 4 de julho de 2016, teremos apenas 3 veículos circulando, pois alguns motoristas entram de férias. Informamos que o FJF e IFET continuam suas atividades, por isso, continuaremos fornecendo transporte para os alunos. Para atender a todos, fizemos uma escala em anexo, sendo que nos apresenta no momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jane Alves Durão. Também da Secretaria Municipal de Educação, ofício número 85 de 2016, resposta também ao requerimento vereador, número 59 de 2016, do vereador Rafael Cândido Aquino. Prezado vereador, em resposta ao requerimento número 59/2016, de Vossa Senhoria, vimos informar que só teremos como responder a partir de 31 de agosto de 2016, pois as escolas estão coletando os dados e nem todas as funcionalidades estão disponíveis no momento, conforme e-mail em anexo, recebido em 27/6/2016, conforme nos informa a diretora administrativa Marta Alhadas. Sendo que se nos apresenta no momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jane Alves Durão. Ofício número 93/2016, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em assunto resposta ao requerimento número 33/2016, senhor Júlio César de Sales Pereira. Com nossos cordiais cumprimentos, venho informar, em resposta ao requerimento número 33/2016, pedido de providências da vereadora Sônia Maria Pereira Matos, relativo à cópia da documentação atual, cópia do termo de doação, informações sobre o estado de conservação e se o veículo está sendo utilizado, informo que o Conselho Tutelar possui cópia do termo de doação e do recibo de entrega do veículo. Documentos estes que já foram encaminhados para a Procuradoria e Controladoria Geral do município. Esclarecemos que o veículo do Conselho Tutelar encontrava-se na garagem localizada à Rua Cônego João Pio, sem número, próximo ao CREAS, desde a data de 19 de maio de 2016, até que fosse regularizada sua documentação. Diante do não conhecimento da Secretaria de Assistência Social de solucionada a pendência existente e da necessidade da realização de visitas pelo Conselho Tutelar, o veículo foi liberado pela gestora da Assistência Social para atender a demanda existente a partir da data de 5 de julho de 2016. Segue em anexo cópias do termo de doação e recibo de entrega do veículo. Atenciosamente, Gilda Aparecida Machado, gestora da Assistência Social. Ofício número 42/2016. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira. Assunto, resposta, requerimento número 34/2016 da vereadora Sônia Maria Pereira Matos. Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento acima indicado, formulado pela vereadora Sônia Maria Pereira Matos, informamos que existe no momento em tramitação nesta Casa Legislativa um projeto de lei para abertura de crédito especial com a finalidade de realização de obras de iluminação pública no município, onde serão atendidos diversos logradouros, inclusive o local solicitado pela nobre vereadora no requerimento em epígrafe. Sendo isso que nos cabia providenciar, registramos nesta oportunidade nossos protestos de estima e consideração. Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de administração e planejamento. Ofício número 44/2016. Assunto, resposta, requerimento número 37/2016. Da vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. com os nossos cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento acima indicado e formulado pela vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva, informamos que seguem anexos os contratos administrativos referentes às licitações de cestas básicas durante o presente mandato, tudo conforme conversa entre o secretário que subscreve e a nobre vereadora. Sendo isso que nos cabia providenciar, registramos nessa oportunidade nosso protesto de estima e consideração, Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de administração e planejamento. Ofício número 49/2016. Assunto e resposta ao requerimento número 38/2016. Senhor presidente, em atendimento ao requerimento acima mencionado, vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva, informamos que o valor de restos a pagar do ano de 2015 foi de total processado R$ 1.344.219,89 e total não processado R$ 1.444.504,97, sendo que me cumpre informar atenciosamente a Aparecida de Fátima Pena Mazuco, secretária municipal de Fazenda. Ofício número 35/2016. Em resposta ao requerimento 16/2016, pelo vereador Nilo César Gonzi, prezado senhor, venho por meio deste em atenção e resposta ao requerimento epigrafado expor o que se segue. Tendo em vista que o município de Bicas, na gestão passada, contratou uma empresa de advocacia para realizar prestação de serviços técnicos, assessoramento e consultoria em recuperação de créditos e incremento de receita municipal, e que a documentação que chegou era referente a essa contratação, encaminhamos o expediente para que a empresa contratada pudesse realizar os procedimentos necessários. Desta forma, a empresa Amaral e Barbosa Advogados elaborou a manifestação de inconformidade que foi tempestivamente protocolada na Receita Federal. Solicitamos ainda uma reunião com os advogados dessa empresa, a fim de nos fornecer informações acerca dos procedimentos que foram realizados, uma vez que não encontramos arquivo desse assunto na Procuradoria. Entretanto, ainda não foi definida a data da reunião. Servimos do presente ainda para encaminhar a cópia do contrato firmado entre o município de Bicas e a empresa acima referida. Esperando ter atendido o solicitado, colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Aproveitamos o ensejo para renovarmos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jusciene de Oliveira Minatelli, Procuradora-Geral do Município. Ofício número 45/2016. Assunto, resposta ao requerimento número 06/2016, do vereador Francisco Carlos Vicini. Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos do presente para informar que o pedido constante no requerimento supracitado será atendido seguindo ordem cronológica e possibilidades financeiras e técnicas. Sendo isso que nos cabia informar no momento, registramos nessa oportunidade nosso protesto de consideração, Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de administração e planejamento. Ofício número 8/2016, do setor de convênios, para a Câmara Municipal de Bicas, em resposta ao requerimento. Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento número 3/2016. De pedido de informação, venho através deste informar que a citada obra encontra-se paralisada, pois a empresa mecânica precisa não enviou para o setor de convênios a RT de execução do serviço de engenharia civil. Atenciosamente, Kleber Bastos do Nascimento, gestor municipal de convênios. Só isso, presidente.
Informe das comissões. Não tem? Entrada de requerimentos e projetos. Requerimento número 54, do vereador Aloysio Barbosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais colegas, todos presentes. Requerimento 54, um pedido de informação, que solicita ao prefeito que, através das secretarias municipais competentes, informe a essa casa o número da conta corrente aberta para atender ao disposto na Lei Municipal 1742/2015. Que criou o Fundo Municipal de Esportes, bem como os extratos mensais de movimentação bancária desde sua abertura e ainda todas as resoluções e atas das reuniões do Conselho Municipal de Esportes, autorizando a utilização desses recursos. Justificativa. Acompanhando a arrecadação mensal do ICMS esportivo, que até o mês de junho recebeu R$ 63.596,91, gostaria de saber como está sendo aplicado esse recurso. A retromencionada lei, seu artigo 7º, diz o seguinte, abre aspas, artigo 7º, os recursos advindos do repasse do ICMS esportivo deverão ser depositados em conta específica e exclusiva em estabelecimento oficial de crédito, sendo sua aplicação expressamente vinculada à deliberação por maioria simples do Conselho Municipal de Esportes, cuja autorização deverá ser consignada em resolução. Parágrafo 1º, é vedada a utilização desse recurso para pagamento de servidores públicos e ou agentes políticos, salvo se contratados para prestação de serviço na forma da lei. Parágrafo 2º, fica o Poder Executivo obrigado a enviar mensalmente ao Conselho Municipal de Esportes extrato bancário da referida conta para acompanhamento. Fecha aspas. Em conversa com conselheiros, me foi relatado que eles não têm tido informações claras, nem acesso aos extratos bancários como prevê a lei. Sendo assim, solicito em caráter de urgência o atendimento a essa demanda, visando o saneamento da possível ilegalidade. Sendo que me cabe justificar, peço apoio dos pares à aprovação da matéria, sala das sessões, 1º de agosto de 2016. A Luiz Borges, vereador proponente, só isso, presidente.
Vereador Rafael Aquino, com requerimento número 60, 61 e 62.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, trago aqui o requerimento de número 60, onde solicito da Secretaria de Assistência Social que envie relação dos beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada, em nosso município, mais conhecido como LOAS, né? E destaque quais estão cadastrados no Cadastro Único. O justificativo, o governo federal assinou no dia 7 de julho o decreto 8.805 de 2016, que prevê a inscrição obrigatória no Cadastro Único e no Cadastro de Pessoa Física, CPF, das pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. Atualmente, cerca de 60% dos beneficiários não estão inscritos no cadastro e os municípios têm até novembro de 2016 para regularizar a situação das pessoas que têm direito a esse auxílio. O BPC é o único benefício socioassistencial previsto na Constituição e que garante o salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O requerimento de número 61 solicita informações do Executivo Municipal a respeito do ticket de alimentação, devendo ser esclarecido quantos e quais os meses estão em atraso, bem como a data de pagamento dos mesmos. Justificativa, esta solicitação se faz tendo em vista a necessidade e descontentamento dos funcionários que aguardam o pagamento deste benefício regulamentado em lei. E o requerimento de número 62 solicita informações da Secretaria Municipal de Cultura junto à empresa organizadora da exposição agropecuária a respeito de cobrança adicional na compra dos ingressos através de cartão de crédito e débito. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador, que foi comunicado que tal prática abusiva estava sendo praticada. Os ministros do STJ, em decisão em 2015, consideraram que a discriminação de preço seria uma infração à ordem econômica, com base na Lei 12.529 de 2011, que reformulou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Ninguém deve pagar um preço diferente do que está sendo anunciado. Esta é uma prática ilegal, abusiva, e os consumidores não devem aceitar. Existe um decreto federal que proíbe a prática de dois preços. Todo estabelecimento comercial é obrigado exclusivamente a receber pagamentos em espécie, mas se ele se propõe a vender também em cartão ou em cheque, tem que praticar os mesmos preços em todos os casos. A compra através de cartão de crédito ou cheque é à vista e o preço tem que ser o mesmo, com desconto ou sem. Perante a lei, o estabelecimento está errado. A cada denúncia, ele pode sofrer uma autuação que vai de 450 a 9 milhões, chegando até a interdição temporária. Esses eram os requerimentos. Em 1 de agosto de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereadora Sônia, com requerimento número 36 e 37.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. E a todos os presentes. Apresento o requerimento de número 36/2016, que é um pedido de informações. Requer, senhor presidente, requer ao Executivo Municipal que providencie os reparos necessários à iluminação da Praça do Cemitério Municipal e à limpeza das pichações nos seus bancos. Justificativa. O cemitério municipal é um lugar destinado a guardar a memória viva de entes queridos falecidos. É, portanto, um lugar de luxo, luto, e as pichações ofensivas são um desrespeito tanto ao sentimento dos familiares quanto à memória dos que ali repousam. A falta de iluminação da praça faz com que o local se torne um ponto de uso de drogas e prostituição, o que deve ser combatido pelo município. Sei que não se pode responsabilizar a administração dos cemitérios pelos atos de vandalismo ali realizados. Afinal, são atos praticados por pessoas inconsequentes e insensíveis ao luto. Porém, não podemos simplesmente deixar que tais ofensas permaneçam naquele lugar. Em anexo, foto das pichações que tirei no local, contando com o apoio dos pares, em 1º de agosto de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos.
Aqui estão os bancos pichados, tá? Quem quiser ver.
E o requerimento de número 36/2016 é uma moção de repúdio. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requer que seja oficiado ao Congresso Nacional moção de repúdio ao PL 257/2016, solicitando votação contrária ao referido projeto, que altera o limite de gastos do Poder Judiciário, Ministério Público, policiais e Defensoria Pública. Justificativa. O PL 257/2016, apelidado de Projeto de Juízo Final, o Poder Executivo Federal busca retaliar as ações da Operação Lava Jato. O projeto modifica os limites de gastos com o pessoal, forçando o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e policiais a exonerar servidores, juízes, promotores, defensores e policiais. Enfraquece o judiciário e deixa a sociedade vulnerável com a diminuição destes serviços, contando com o apoio dos pares. Em 1º de agosto de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Presidente, são três os assuntos. Eu vou passar para os senhores. Inicialmente, eu vou fazer um comentário a respeito de uma resposta de um requerimento que eu recebi. Eu fiz um requerimento no final do primeiro semestre, solicitando o contrato em vigência do município com a Copasa. Para minha surpresa, o contrato que me foi encaminhado pelo Poder Executivo é um contrato que não tem validade. É um contrato nulo de direito. É exatamente o contrato que foi assinado pelo ex-prefeito Barreto, depois dele vencido, em outubro. Rafael, acho que estava naquela comissão comigo, lembra disso, não lembra, Rafael? É o contrato que está em vigência, segundo eles, é esse aqui. Foi assinado no dia 7 de outubro de 2004, apenas 4 dias depois dele ser derrotado naquela eleição. E já estava vencido, salvo engano, desde junho, naquele mesmo ano. Então, assim, se isso aqui procede, não existe contrato do município com a Copasa hoje. Né? Porque, para explicar melhor, o contrato, se esse é nulo, o que valia era o de 73, que venceu no final, no início desse mandato do prefeito Magela, e ele não foi renovado. Não foi renovado, não foi rediscutido, aparentemente. Eu ainda vou pedir mais informações sobre isso essa semana, via ofício. Mas é... muito estranho. O segundo assunto, que eu gostaria de pedir aos demais membros da Comissão de Direitos Humanos, que, salvo engano, o vereador Nilo, o vereador Quiquinho e o vereador Rafael, o vereador Geraldinho Rafael. Não lembro. Sim, eu olhei lá agora, acho que você está assim. Eu, você, Nilo e acho que o Geraldinho. Salvo engano. É. Porque tem uma situação que eu acho que a gente tinha que marcar uma conversa com o doutor Ricardo, que é uma situação preocupante, que é a situação da cadeia. O João está ali, sabe do que eu estou falando? Quando a cadeia foi reaberta aqui, disseram que não ia ter superlotação, que não ia colocar gente demais. Hoje já tem 107 presos lá, sendo que a lotação são 100. Diz que estão fazendo um mutirão, né, para tentar tirar um pouco de gente, mas o fato é que tem 107 presos hoje na cadeia de Bicas. Então acho que essa semana a gente poderia solicitar uma conversa com o doutor Ricardo para a gente discutir esse assunto. E o terceiro e último assunto é sobre a questão do Fundo Municipal do Idoso, senhor presidente. E vou pedir aqui a Vossa Excelência, aqui, através de ofício, cobre ao Poder Executivo, que o senhor mesmo que me procurou no final do ano passado, para a gente estudar a implementação do Fundo Municipal do Idoso. Eu apelo, né, como a gente estava no final do ano, eu fiz um anteprojeto de lei, encaminhei diretamente ao Poder Executivo, solicitando que enviasse para cá, e lá se vão 7 meses. 7 meses, a Rita lá do asilo tem vindo aqui direto, cobrado isso da procuradora, e ela está estudando, e o projeto está lá embaixo, e não sai. Então eu acho que a gente podia oficiar o Poder Executivo cobrando essa situação, porque é muito simples, eu acho que eles estão com medo de ter que gastar dinheiro, e na verdade não precisa disso. Precisa só da criação do fundo, desculpe, e a possibilidade de poder arrecadar através de renúncia fiscal, que é o que eles querem. Né? Já perderam esse ano e, não, né? Pelo jeito que a coisa vai caminhando, vão perder de novo. Porque não é possível que não conseguem mandar para cá um projeto de lei que não passa de 10 artigos. Eu não lembro ele de cabeça tudo, não fiz, mandei para lá, mas não é mais do que 10 artigos. E o troço está lá desde, salvo engano, novembro do ano passado. Daqui a pouco vai fazer aniversário. Esses três assuntos, senhor presidente.
Algum assunto urgente a mais? Eu tenho dois aqui. Primeiro, em relação à autuação da Receita Federal recebida pela Prefeitura Municipal, foi encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito solicitando cópia do contrato da licitação vencida pela Nunes Amaral. Extrato do processo, objeto da contratação, além de informações acerca do processo judicial instaurado e seu respectivo desfecho e cópia do referido processo administrativo, caso exista. Número 2, foi encaminhado ofício à excelentíssima senhora promotora, apresentando resposta à demanda formulada em relação à constituição da CPI que investiga possíveis irregularidades na pasta da educação durante os anos de 2005 e 2006. 2005 e 2006. Solicito da primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 54, do vereador Aloísio. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 60, 61 e 62, do vereador Rafael. Em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, até foi questionado pela vereadora Beth, né? Porque já foi feito algumas solicitações aqui no presente ano a respeito do ticket de alimentação. Só que eu entendo ter procedência esse novo pedido, porque além de estar solicitando quais são as parcelas em atraso, os meses, né, para relacionar e data do pagamento. Já estou pedindo essa informação, tendo em vista que o prefeito assumiu o compromisso aqui de não fazendo rodeio e em pagar, né? Então, creio eu que já tem uma data para fazer esse pagamento. Por isso que o requerimento, meu requerimento já é de uma forma diferente. Já solicitando a relação dos meses que estão em débito, né, em atraso, e o dia do pagamento, creio eu que já tem essa data. E com relação à exposição, eu ia fazer até um comentário aqui nos assuntos urgentes, né, que foi alvo de muitas críticas, infelizmente. Eu não fui, tive compromisso em Juiz de Fora, mas pelo que me chegou conhecimento através de redes sociais, pessoas falando que realmente esse modelo está ultrapassado, né? Devemos, acho que o poder público, o legislativo, a sociedade tem que debater uma nova forma uma nova fórmula, porque ainda está se gastando muito pelo que está sendo apresentado, pelo valor que está sendo gasto, ainda é um valor que está indo embora e não está sequer atraindo, né, para muito gasto. Reduziu, né, foi uma redução drástica, foi uma proposta aqui, o vereador Louro, nós compramos a ideia, apoiamos, acho que foi uma boa sim, mas não quer dizer que a qualidade tenha que cair. E pelo que está sendo apresentado, foi apresentado esse ano, infelizmente o gasto foi até muito grande, né? E eu queria até, eu ia fazer um requerimento, me esqueci. Poderia até a mesa diretora, senhor presidente, solicitar ao executivo se foi suplementado, né? O vereador Louro até deve ter esse conhecimento, se teve alguma suplementação de algum valor. Aí? Ah, é, foi daquele. É. Mas tem muitas situações complexas, né? Muitos comerciantes de bicas, né, não tiveram acesso, não sei se é pelo preço, pelo valor que estava sendo cobrado lá dentro, só barraqueiros de fora, pessoas já com tradição na exposição ficaram de fora, expondo produtos do lado de fora, em varanda, né? Então, assim, algo de errado aconteceu, além do recurso. Eu acho que mesmo com esse recurso, dava para ter pensado uma coisa mais atrativa, ter mesclado mais, mas aí não ponho a culpa só no executivo, não. Acho que todos têm que sentar, discutir, né? A sociedade tem que repensar isso aí, porque da forma que está, até o valor que está sendo pago está muito, muito alto. A gente tem que pensar, a administração, o município tem que repensar a exposição agropecuária, voltar às raízes para tentar atrair pelo menos os biquenses que estão fora, né? Isso aí é uma coisa grave, que é uma responsabilidade de todos, a gente tem que resgatar essa festa tão tradicional. E voltando ao meu requerimento, acabei. Mas foi por causa da exposição, senhor presidente. Porque alguns erros que a gente vê da empresa. Me parece que a empresa cometeu muitos, né, muitos equívocos. Um deles, que eu vejo muito grave, uma questão jurídica, que me chegou ao meu conhecimento também, não sei se é verdade, estou pedindo explicações aqui, é a cobrança adicional na compra por cartão de crédito. E não foi uma pessoa só que me disse, não. Então, primeiro, eu estou pegando essas informações, quero que a Secretaria de Cultura informe, né, e depois vou verificar com essas pessoas novamente para poder estar enviando para o PROCON, né, notificando a empresa.
Em discussão, os requerimentos do vereador Rafael, número 60, 61 e 62.
Presidente, o requerimento número 61, eu gostaria de assinar junto ao vereador, se você me permite, já que, né, já a gente já vem debatendo essa questão, tá bom? E eu também fui procurada, eu gostaria de assinar junto.
Em votação, requerimentos número 60, 61 e 62. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 36 e 37, da vereadora Sônia. Em discussão.
Boa noite, senhor presidente. Vereadores, a todos presentes. Eu gostaria do maior esclarecimento da PL 257, aí que eu não sei qual a função realmente dela, para que eu possa votar, senhora, o nobre colega. Então, uma explicação aí, porque não deu para entender, não.
Essa PL, ela está... Vou começar de outra forma. É um projeto... Pode. Talvez, Rafael, eu explique melhor aqui.
Se o senhor me permite, eu até pensei em fazer, como uma moção de repúdio, mostrar a indignação do Legislativo de Bicas, né? Biquense, porque esse projeto, né, ele prevê cortes no orçamento do judiciário. Principalmente cortar, tem até a possibilidade de, como vamos dizer assim, de fechar algumas comarcas menores no país. Tem até esse risco disso acontecer no país. Né? Questão de defensorias, locais que ainda existem defensores estariam prejudicados, promotores, né? Promotoria de justiça. Então é um retrocesso muito grande para a justiça. Eu até pensei em fazer realmente, parabenizo a dona Sônia, também solicito assinatura em conjunto. Sim. Então é nesse sentido, vereador. Tem até um movimento muito grande que está se formando no país. Para impedir essa aprovação, porque isso pode resultar ainda até mesmo no fechamento de algumas comarcas em cidades pequenas. Quem sabe até prejudicando aqui a nossa comarca. Eu acho que existem comarcas até menores, mas a justiça no Brasil já é muito deficitária. Nós temos aqui, em Bicas, nós não temos defensoria pública há quantos anos? E isso é muito grave. As pessoas mais carentes, elas não têm um acesso pleno à justiça, né? Elas têm que contar com nomeação de advogados dativos, e mesmo assim o advogado atua para receber depois de 2, 3, 4 anos, se receber, entendeu? Então é uma situação muito grave e está em vista de piorar com isso.
Piorar.
Né? Então seria um movimento, né, a gente assinando isso para poder... mostrar o nosso apoio, indignação, apoio à não aprovação.
E inclusive a nossa segurança já é precária, vai piorar, né, Rafael? Com certeza.
Posso, presidente?
Pode, deve.
Primeiro, parabenizar a dona Sônia. Acho que é importante que a gente faça isso, todos nós. Mas eu não poderia deixar de comentar, dona Sônia, que isso era uma tragédia anunciada. Isso foi falado pela mídia, por parte da mídia alternativa, não a mídia oficial, que o que estava em curso no Brasil está. É o golpe, e está aí. E o que vocês queriam? Tiraram a presidente Dilma de lá, sabe o que eles fizeram? Não fizeram só isso aí, não. Eles tiraram a urgência da tramitação dos projetos anticorrupção, que estavam lá no governo desde há 2 anos atrás, que foi apresentado pela presidente Dilma, e colocaram esse projeto como prioridade. Além de dar o aumento de 48%, 50% para o judiciário. Eles deram um aumento para agradar os juízes, deram um aumento fortíssimo para eles, para agradar eles, os juízes da STF, etc., que fazem parte do golpe em curso, e, em contrapartida, cortaram recursos do orçamento. Querem cortar recursos do orçamento. O que vai acontecer? Praticamente o judiciário só vai pagar salário. De alguns. Porque eles vão ter que demitir, como a dona Sônia ressaltou ali, eles vão ter que cortar gasto da Polícia Federal, vão ter que cortar gasto no judiciário. Está aí, ó. É o resultado do que está acontecendo no país e todo mundo achou isso normal. Agora, é a hora, realmente, de fazer essa moção de repúdio e enviar para lá. Porque não é só isso que vem por aí, não. Vem mais. Ciência Sem Fronteiras acabou, praticamente. Bolsa Família teve cortes. Minha Casa Minha Vida teve cortes. Agora só quem tem dinheiro que vai ter acesso a financiamento de casa própria. É o que está acontecendo. Então, você pode não concordar, mas é o que está acontecendo. Você pode falar, ah, não, eu não concordo, mas está acontecendo. Está noticiado. Está noticiado, é só o senhor acompanhar. Agora, lamentar depois que acontece é muito ruim. Mas fazer o quê? Está aí colocado, a moção de repúdio está ali, mostrando o que está acontecendo, e não foi, né, falada por mim, é a dona Sônia que está apresentando, o Rafael concordando. E é o que está acontecendo no país, infelizmente. Infelizmente, e muita gente fez parte disso.
Só me responde.
Fez parte, muitos, de forma tosca e cega, muitos de forma ingênua, muitos enganados. E o que a gente pode fazer? Lamentar, parabéns mais uma vez, dona Sônia, atitude. Acho que a gente precisa, realmente, acho que todos deveriam assinar em conjunto essa moção e ser encaminhado quanto antes para o Congresso Nacional. Só isso, presidente.
Só uma parte, senhor presidente, que eu não concordo, que eu falei com o vereador, o senhor disse aí que havia um plano da presidente Dilma, um plano anticorrupção.
Plano não, ela apresentou, salvo engano, 4 projetos de lei em 2014, vereador, salvo engano, eu preciso confirmar. Foram 4, 5 projetos, um pacote de leis anticorrupção que estavam no Congresso tramitando em regime de urgência e o regime de urgência foi retirado para colocar esse projeto que está aí em regime de urgência. Só isso.
O senhor acredita que ia ser aprovado? Hoje, que eu vejo no noticiário, 90% dos envolvidos é tudo do PT, ué. Como é que ia fazer?
Ia ser aprovado, eu não sei, vereador. Isso é outra discussão. Estava no Congresso. Quem aprova é o Congresso. É igual nós aqui, ó. Quem vota a lei não somos nós? Não somos nós que votamos as leis? Quem vota é o Congresso. Os projetos estavam lá. Os projetos estavam lá. E o Congresso não votou. E tirou o regime de urgência. Parabéns. Parabéns.
Coitadinha da Dilma, até que você lembrar, né?
Rafael, vereador Rafael.
O vereador Loura entrou numa discussão mais ampla, mais ideológica, né? Nós estamos nos atendo à questão desse projeto. Como tem vários projetos apavorantes, realmente, e como tinham no governo do PT. Por que de repente, algumas medidas terão que ser tomadas? Por contrapartida de ações demagógicas do PT, simplesmente. 12 anos, né, que ficou no poder, ações que simplesmente tiveram seu valor, mas que foram, a partir de algum momento, usadas politicamente. E sem uma contrapartida, sem observar o que seria o impacto disso. Então, se hoje o governo do PT estivesse no poder, né, o PT estivesse no poder, a Dilma, invariavelmente ela teria que tomar algumas medidas de contenção. A questão de se discutir aonde conter, aonde apertar. Agora, que teria que ser feito, teria. Senão o Brasil não sai da crise. Né? Tem situações como essa na justiça que você não tem como tirar. Você não tem como, pode até em determinados setores da justiça. Concordo com você, questão do aumento, absurdo. Também concordo, não sou, acho que não deveria ter dado. Mas, não, igual a Previdência. Previdência é um assunto que infelizmente, direitos sociais serão retirados. Mas algo tem que ser feito. Tem que se estudar, tem que se debater qual a forma, atualizar a questão de expectativa de vida, que ela vai aumentando. Isso tudo tem que ser feito realmente. São algumas medidas, são antipolíticas, mas que têm que ser tomadas. Como a gente cansa de discutir aqui em Bicas. Que não, alguém vai ter que encarar e tomar algumas atitudes que vão contrariar várias pessoas, mas que têm que ser feitas. Né? Então, são situações, eu acho que é muito assim, é muito raso essa questão de medidas de golpe. Vocês falam que houve golpe. Acho que está mais do que claro o que aconteceu. Está mais do que claro. Não vejo como golpe. É uma questão de ponto de vista. Questão de ponto de vista. E está sendo provado aí que eram tomadas inúmeras medidas.
Vereador Rafael, vamos nos ater o requerimento?
Terminar. Não, porque o vereador Louro
citou... Sim, mas já está prolongando.
Inúmeras medidas foram tomadas. O PT tomou inúmeras medidas... que justamente o senhor está falando aí para que incentivava medidas anticorrupção, mas está sendo provado que existiram vários atos contrários às investigações. Tanto é que até mesmo a presidente está sob suspeita de tomar alguns atos que poderiam contrariar as investigações. Então é muito raso falar de golpe.
Esse assunto é interessante, não tem pauta hoje, a gente podia até discutir.
Não, mas a gente está no requerimento, eu acho que não é conveniente.
Hein?
Eu acho que não é conveniente, vamos ater só no requerimento.
Sim, nós estamos discutindo o requerimento, a discussão é sobre o requerimento.
Já está expandindo muito.
Requerimento em si é um assunto amplo, não é um assunto simples.
Sim, mas...
Ela podia ter feito até mais longo, mais... Entendeu? Porque o assunto é interessante. Entendeu? Vamos mexer no andar de cima. Eu acho engraçado o senhor levantar isso aqui. O ministro Piucá, do seu partido, ele foi tirado com 2 semanas de governo, porque foi flagrado numa gravação, dizendo que a gente tem que tirar ela de lá, a gente tem que acabar com isso.
Vereador.
Eu ouvi alguma gravação da presidenta falando
vereador
isso
Louro,
em algum momento.
Vereador Louro, o vereador Rafael.
Eu ouvi isso?
Rafael e Louro, por favor. A gente está em discussão o requerimento número 37 da vereadora Sônia sobre o PL 257/2016.
Sim, PL 257/2016, senhor presidente. Ele envolve muita coisa. Ele não é um assunto simplório que é assim. Ah, é só isso aqui, ou não? Tem um monte de coisa no entorno dele. Eu acho, inclusive, que alguns vereadores aqui deveriam votar contra esse pedido da dona Sônia. Alguns aqui deveriam votar contra. Porque muitos aqui eram a favor do golpe. E agora não quer? Ah, não, eles vão mexer no negócio que todo mundo falava que eles iam fazer. Tentar brecar as investigações, tentar cortar recursos judiciários. Então, a discussão, senhor presidente, com perdão da insistência, a discussão é muito mais ampla do que simples aquilo. Porque é muito simples agora se colocar contrário. Mas quando foi a favor do golpe, estava tudo beleza. Agora que as medidas que eram anunciadas estão sendo tomadas, eu quero... Agora eu sou contra. Não, agora eu sou a favor.
Vamos lá, a vereadora Sônia. Vereadora Sônia com a palavra, por favor.
Não, por quê?
Com a permissão da palavra do senhor presidente, eu gostaria de deixar.
Vereador Rafael, vamos deixar essa discussão para depois, né? Vereadora Sônia com a palavra.
Eu gostaria de deixar muito claro que ao entrar com esse requerimento, eu não vi a política partidária. Eu vi, sim, o que pode vir a acontecer com a nossa sociedade no Brasil, tornando-a mais vulnerável do que está, pensando na segurança pública. Nós precisamos do Poder Judiciário. Foi nesse sentido que eu apresento este requerimento.
Por sugestão do vereador Louro, todos os vereadores querem assinar o requerimento? Algum vereador quer assinar em conjunto? Não? Então, está em votação, Está em votação o requerimento número 37 da vereadora Sônia. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Tá, o vereador Rafael vai assinar. Solicito da primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Boa noite.